Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional com as últimas do esporte neste dia 21 de junho de 2019, sexta-feira. Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Rafael Monteiro, Lincoln Chaves e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Silveira. A produção é dele, Luiz Ferreira. Nacional! E vamos direto aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Copa América. Seleção brasileira realiza último treino em São Paulo antes do jogo contra o Peru. Copa do Mundo. Seleção feminina encara pedreira pelas oitavas de final da competição. Botafogo celebra os 30 anos da conquista do Campeonato Carioca de 1989 com grande festa. Núbia Soares consegue índice no salto triplo e se garante no Campeonato Mundial do Catar. Começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo telefone. Anote o DDD 21 e o telefone 21176935. Pelas redes sociais, facebook.com/Rádio Nacional Rio. WhatsApp. O nosso WhatsApp é o número DDD 21 971199966. Vamos começar o Bate-Bola Nacional hoje com...
Salve a seleção!
Não podia ser diferente. As informações do repórter Lincoln Chaves.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa no Mundo da... O programa no Mundo da Bola, não. O programa Bate-Bola Nacional.
Tá
valendo. Hoje aqui em São Paulo, a seleção vai fazer o último treino antes da partida contra o Peru. Amanhã, 16h, na Arena Corinthians. É um jogo decisivo porque define realmente o futuro da seleção. A gente, muito dificilmente, a verdade é essa, a seleção fica fora do mata-mata e pelos resultados, de uma certa forma, dos outros grupos tem ajudado. Mas o fato é que a seleção entra sob pressão, porque a gente sabe que o desempenho até agora na Copa América não tem agradado. O Tite tem números excelentes pela seleção, aproveitamento acima de 83%, mas o desempenho, principalmente no pós-Copa, tem sido questionado. E a seleção vai fazer esse treino aqui em São Paulo, e a expectativa, como tem sido rotineiro nessa Copa América, é a presença do Arthur. Né? O Arthur, ele sofreu uma pancada, um pisão no pé esquerdo no primeiro tempo do jogo com a Venezuela. Ontem ele não participou do treino aqui em São Paulo, no CT do São Paulo, fez um tratamento com fisioterapia, evoluiu bem, não apresentou lesão, né? Os exames constataram que não houve uma lesão, então ele está liberado para o treino de hoje. A expectativa é ver se ele vai treinar normalmente, se ele vai treinar entre os titulares, né? O treino, o técnico Tite só libera os primeiros 15 minutos da atividade. E é bem na verdade, né, Astrid? Nos primeiros 15 minutos os jogadores fazem um trabalho de aquecimento, a roda de bobo e só. As atividades táticas a gente dificilmente tem acesso. Apesar de que no primeiro treino aqui, no último treino antes do jogo com a Bolívia, na hora que a imprensa foi liberada, foi retirada do campo, nesse intervalo, questão de segundos, ele iniciou uma atividade tática. E aí quem olhou para trás deu para ver que o Fernandinho treinou no lugar do Arthur, na vaga do Arthur, né, que estava fora daquele primeiro jogo. Então, vamos ver se hoje acontece da gente ter a sorte de conseguir dar uma olhada rápida ali para ver se a gente consegue detectar qual o time que vai a campo amanhã. O provável time é Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Casemiro. E aí o Arthur, né? A gente tem essa expectativa de que o Arthur jogue, já que está liberado. E Felipe Coutinho, David Neres, Richarlison e Firmino. Se o Arthur não jogar por algum motivo, às vezes o Tite pode preferir preservar o atleta que já tinha perdido o primeiro jogo por conta de uma lesão, agora sofreu mais uma pancada. A única opção ali direta para a posição é o Alan. Por que que eu falo isso? Porque o Fernandinho, que seria o reserva talvez imediato, um jogador em quem o Tite tem muita confiança, ele também não treinou ontem, dores no joelho direito, ele sofreu uma entorse no jogo com a Venezuela no empate por 0-0. O Fernandinho ainda sente dores e está fora do treino de hoje. Se está fora do treino de hoje, é muito difícil imaginar que ele seja opção. Então, caso realmente o Arthur, por algum motivo, não jogue, a opção imediata seria o Alan. O que não agrada ao Tite, né? O Tite já deixou muito claro em algumas entrevistas, principalmente depois do jogo com a Bolívia, quando ele explicou o porquê do Fernandinho, que pela característica do Alan, ele acaba não conseguindo liberar os laterais, em especial o Daniel Alves, que é um jogador que ele gosta de ver sempre apoiando o ataque. Então, com o Arthur, ele já consegue ter o Daniel Alves nessa função. Falando só uma curiosidade, Astrid, a seleção peruana, que é adversária do Brasil, treinou hoje de manhã. Normalmente os treinos são juntos, né, das seleções, esses treinos que antecedem o jogo. Só que a seleção peruana treinou hoje de manhã no CT do São Paulo. Na noite vai dar o técnico Ricardo Gareca, que passou pelo Palmeiras, vai dar entrevista coletiva. Ele e o zagueiro Zambrano. É curioso porque o Zambrano é um zagueiro que pode ser que nem jogue amanhã, né? Porque o Zambrano, ele sofreu uma lesão no jogo contra a Bolívia, saiu até durante a partida, não tem participado dos treinos e até surpreende o zagueiro que sequer treinou ser o cara que vai dar entrevista junto com o técnico. Talvez possamos ter alguma surpresa na seleção peruana, que vale lembrar, em 2016, venceu o Brasil por 1-0, um gol de mão do atacante Rui Dias, que está, inclusive, entre os jogadores que estão nessa Copa América na seleção peruana, né? E o time peruano, ele tem esse histórico de estar até eliminado o Brasil na outra Copa América, e é uma eliminação que custou o emprego do Dunga 2 dias depois, e aí veio o Tite, né? Espero que não se repita esse cenário, mas acaba sendo um fantasminha que o Brasil vai ter que eliminar antes nesse jogo na Arena Corinthians. E uma última informação, uma curiosidade, que certamente será explorada nas entrevistas de hoje, um jornal Líbero, que é um jornal peruano, logo na capa ele destaca que um drone foi visto durante o treino do Peru no Pacaembu ontem. E esse drone, né, os jornais estão dando a entender que era um drone da seleção brasileira, um drone para investigar como é que estava sendo o treino peruano. E na matéria, quando você lê, você vê que, na verdade, é um achismo. Né? A capa fala uma coisa, a matéria diz outra. De qualquer forma, certamente será um assunto a ser explorado. Será que o Tite estava investigando os detalhes do treino do Ricardo Gareca, Tite?
É bem complicadinha essa questão, né? É difícil você afirmar, uma vez que ninguém pegou, né, a aeronavezinha. Mas, meu caro...
Viu, Astrid? Hã? Tem até uma curiosidade, nessa mesma matéria, eles colocam a foto, um destaque, de um segurança do lado do estádio do Pacaembu. E eles dão a entender que ele estava olhando demais para o campo, percebendo coisas demais, e que ele talvez não fosse um segurança. Os peruanos estão, pelo menos esse jornal criou um cenário bem, bem curioso, que certamente será explorado nas entrevistas de hoje, tarde e noite, com os respectivos treinadores, Astrid.
Não tenho dúvida, meu caro Lincoln. Dá uma guardadinha aí que a produção quer falar com você, Lincoln. Meu caro André Luiz Mendes, você acha que essa possível saída de Zambrano não está definida ainda, mas se acontecer, vai ser boa para a seleção brasileira? Boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid. Boa tarde para os amigos. Astrid, eu vou responder a sua pergunta de uma outra maneira. Não sei se você vai e os ouvintes vão conseguir entender. É um absurdo. O Brasil, o futebol brasileiro, está preocupado com o futebol peruano. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Eu postei no meu Instagram a seguinte situação. Pega os números do Tite na seleção brasileira, o cara teve só 2 derrotas. Mas, infelizmente, números e conquistas no esporte caminham de maneiras diferentes. A gente não pode ter medo do Peru, com Zambrano, sem, com Gareca, sem Gareca, com Guerreiro, não pode ter medo do Peru, não pode estar preocupado com o Peru. Tinha que ser o contrário, os caras tinham que estar investigando a gente, tinham que estar preocupados conosco. Mas, infelizmente, não conseguimos ainda apresentar um futebol convincente. O Tite foi infeliz nas modificações que fez no jogo anterior. O Brasil não se ouve bem e eu ainda tive que ouvir gente dizendo que o Brasil jogou muito bem, que não foi vergonhoso. A gente morre com isso, né, Astrid?
Aí dói, viu? Aí dói. Acho que eles viram outro Brasil, não é esse que nós vimos, André.
Eles viram nem o Brasil, eles viram o interesse.
É verdade. Mário Silva, você acredita que a seleção brasileira, assim como o André falou, esteja tão preocupada com o Peru a ponto de mandar um drone, meu caro Mário?
Sinceramente, aí você não está banendo otário, né? Porque se você vai mandar drone para vigiar o Peru, até porque não precisa. Não precisa, porque todo mundo sabe que o Gareca, que já trabalhou inclusive no Palmeiras, certo? Todo mundo conhece os principais jogadores, alguns deles atuam no Brasil. Trauco, o jogador que foi de São Paulo, o outro que joga no Brasil, que é o Guerreiro, o outro que já jogou o YouTube. Bolas. Então, o drone devia ser para ver o trânsito de São Paulo, aproveitaram para pegar a piada. Agora, o que o Peru pode preocupar o Brasil chama-se vontade. Porque com o time inferior, a vontade é visível. E hoje, me permita aqui, Astrid, o companheiro Gilmar Ferreira, que é colega nosso de Mônaco Data, que inclusive escreve uma coluna no tabloide esportivo do Extra, e já foi editor, inclusive, nosso amigo de longa data, coloca o que eu venho colocando. Por que não chamar jogadores que atuam no Brasil? Vamos abrir essa caixa preta, porque, além de tudo, eu não sei quantos fisiatras tem no raio do Brasil. Você está chamando jogadores... O Fernandinho está sentindo... Você está chamando jogadores
tudo
que estão no final,
né,
de temporada, enquanto nós aqui estamos no meio de temporada. Então, será que isso não pesa? Será que não sabe que o Fernandinho disputou um campeonato inglês longo, pesado, com a camisa do Liverpool? Não teve colher de chá, não. Correu o jogo inteiro. Foi um dos que mais jogou. Então, realmente, é uma brincadeira. Eu vou falar claro aqui. Tem jabá, negócio de marca de camisa? Tudo bem. Aí convoca o Buda, quem quiser. Agora, você deixar um Dudu no Palmeiras, um Everton Ribeiro, isso para não citar outros, cheira a maracutaia, desculpem.
O Astrid,
diga, André.
Isso aí que o Mário está falando, para o ouvinte compreender ainda melhor, é só pegar o jogo Japão e Uruguai que a gente vai saber o que é vontade.
Perfeito. Talvez tenha sido o melhor jogador, o melhor jogo da até aqui. O Japão com o time mesclado.
Jovem olímpico.
Correndo para Dedéu. O Uruguai, os jogadores. E um VAR atrapalhando que deu um pênalti. Mandrake não deu o que tinha que ter dado.
Concordo.
12h44 no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Em setembro, a cidade de Doha, no Catar, vai receber o Campeonato Mundial de Atletismo. Durante o meeting ibero-americano, em Huelva, na Espanha, a atleta brasileira Núbia Soares conseguiu índice no salto triplo. A sua marca foi de 14 metros e 28 centímetros. Núbia vai participar do Pan-Americano em Lima antes do Mundial. O primeiro dia de competição do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Artística no Chile foi muito bom para o Brasil. As competições foram individuais por aparelhos, solo, cavalo com alça e argolas. Existe um limite de 2 por país em cada aparelho para as finais. O Brasil classificou os 6. No solo, Arthur Nori e Tomás Rodrigues. No cavalo com alças, Francisco Barreto Júnior e Péricles Silva. E nas argolas, Lucas Bittencourt e Leonardo Santos de Souza. Até o momento, Arthur Nori está liderando a competição geral do Sul-Americano. Terminou ontem a fase classificatória da Liga das Nações de vôlei feminino. O último jogo do Brasil foi contra a Turquia, uma partida muito disputada. A Turquia venceu o primeiro set e o terceiro por 25-23 e 25-20. O Brasil venceu o segundo e quarto set por 26-24 e 25-23. No tie-break, a Turquia chegou a abrir 4-0. O Brasil foi atrás do prejuízo, mas o passe não estava bom. A líbero Leia dificilmente conseguia colocar a bola em condições para a levantadora Macris. O saque turco era forte e o Brasil perdeu por 16 a 14. Com o resultado, a seleção brasileira terminou a fase de classificação em terceiro lugar, atrás de Estados Unidos e China. Também estão classificados as seleções da Itália, Turquia e Polônia para a fase final, que será daqui a 2 semanas na China. A seleção masculina joga hoje em Cuiabá contra a Bulgária, às 21 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
11 horas 46 minutos no Rio. O repórter Rafael Monteiro com as últimas da seleção de futebol feminino.
A seleção brasileira enfrenta as donas da casa, a França, pelas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo no Estádio Oceane. Além da torcida a favor, as europeias chegam ao Mundial como uma das seleções favoritas ao título, ao lado de Estados Unidos, Japão, Alemanha e Inglaterra. Apesar da força, principalmente após o aumento do investimento no país, as francesas não tiveram uma vida tão fácil na primeira fase. O resultado mais folgado foi contra a Coreia do Sul na estreia por 4 a 0. Na sequência, bateram as norueguesas por 2 a 1 e as nigerianas perderam somente por 1 a 0. Terminaram na primeira colocação na fase de grupos com 9 pontos conquistados. Já as brasileiras venceram as jamaicanas por 3 a 0, as italianas por 1 a 0 e perderam para as australianas por 3 a 2. Estes resultados asseguraram a seleção como a melhor terceira colocada dos 6 grupos da competição. A volante Andressinha fala sobre a adversária no mata-mata.
Elas estão jogando em casa, né? Então a equipe acaba ganhando uma força muito maior. A gente teve essa experiência na Olimpíada. A gente sabe que a torcida empurra muito. Além disso, elas têm uma equipe muito qualificada. Mas a gente falou logo após o jogo da Itália que no telão a gente já viu, né? Que tinha ficado em terceiro lugar. Que não tem muito tempo aqui para escolher ninguém, né? A Copa do Mundo e as equipes que passaram de fases todas são boas. A gente veio numa crescente, né? Antes de começar o Mundial, a gente teve aquelas derrotas lá, nossa confiança não estava sendo a mesma, mas a gente sabia que, meu, vamos deixar tudo para trás, a Copa do Mundo é outra realidade, é outra atmosfera, e a gente sabia que ia chegar aqui e ia dar o nosso melhor.
Relembrando que a seleção chegou à Copa do Mundo com o peso de 9 derrotas consecutivas. A França ainda conta com a atual campeã da Liga dos Campeões, o Lyon. A principal destaque é a meia Amandine Henry, que esteve entre as finalistas ao prêmio de melhor do mundo na FIFA no ano passado, vencido por Marta. O vencedor de Brasil e França espera o confronto entre Estados Unidos e Espanha nesta segunda-feira para saber o adversário das quartas de final. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro Mário Silva, o nosso Luiz aqui e a gente conversando, e o Rafael dando noticiário, é claro, em cima do noticiário do Rafael, a seleção brasileira de futebol feminino também está mais ou menos com o mesmo problema da masculina. Cheio de lesões, cheio de jogadoras com problemas físicos e tendo que parar de jogar e outras entram. E eu acho que a explicação é a mesma que você acabou de dar para a masculina, não
é
não?
É.
Mas lá também está na alta temporada.
Está no meio temporada. Só que tem uma diferença fundamental.
Qual?
As meninas têm vontade de jogar. Só isso.
Quer dizer que elas estão correndo mais muito?
Elas têm vontade de jogar. Mesmo com os problemas todos que nós sabemos, estamos cansados de falar, elas jogam com vontade. Pena que caíram num chaveamento pesado.
Pesado. Meu caro André Luiz Mendes, confirmando aqui pelo meu caro Luiz Ferreira, a seleção da França é a base do Lyon, que é quantas vezes? 4 vezes campeão lá na França. Você acha que o Brasil tem condições?
Olha, não sei se você se recorda, mas algum tempo atrás eu falei aqui num comentário que para mim a França era candidata ao título do Mundial. Mas se a gente olhar o comentário que o Mário fez agora e olhar a atuação da seleção brasileira no último jogo, a gente vai ver que sobrou muito mais vontade do que técnica. É difícil, até porque a trilha é dura para o Brasil. Se passar pela França, fatalmente vai ter que encarar a Alemanha. né? E depois vai ter que encarar o Austrália ou Noruega ou qualquer coisa do gênero para poder chegar lá. Só tem pau com formiga. Mas quem quer ser campeão não pode escolher adversário. O Brasil é inferior a essas seleções que eu falei. Todas essas quatro que eu disse aqui. É inferior e não vive um momento bom. Agora, nada que a vontade não possa ajudar a seleção brasileira a se superar. Vamos aguardar. Pode chegar lá? Pode vencer? Claro que pode. A gente já viu tanta coisa acontecer no esporte, né? Tanta zebra, tantos resultados adversos acontecendo. No outro dia estava ganhando de 3-0. A Argentina perdendo 3-0, empatou de 3-3 aí, bateu na trave. Então tudo pode acontecer.
É verdade. E realmente você falou que você aposta na França como campeã dessa Copa do Mundo. Bom, repassando os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo da França, temos Noruega e Austrália, Inglaterra e Camarões. Quem vencer aqui encara o vencedor do outro. França e Brasil, que joga no dia 23 às 16 horas, e Espanha e Estados Unidos. Osso duro de roer, tem Espanha ou Estados Unidos pela frente. Itália e China, com Japão e... Holanda e Japão, quer dizer, o vencedor de Itália e China vai encarar a Holanda, o vencedor de Holanda e Japão. E Alemanha e Nigéria jogam, quem vencer encara o vencedor de Suécia e Canadá. Aliás, na minha opinião, acho que dessas oitavas aqui, a mais fraca é a seleção brasileira, na minha opinião. Mas vamos aguardar, lamentavelmente, mas continuo torcendo. 12 horas e 52 minutos, Luiz Ferreira traz uma grande homenagem aí, recordando uma grande data para os torcedores do Botafogo. Com você, Luiz, boa tarde.
Boa tarde para você, os ouvintes do Bate-Bola. Hoje eu tomei hora uma vez no futebol.
Você está saudosista hoje.
Eu estou saudosista, hoje eu estou histórico. Há 30 anos atrás, o Botafogo vencia o Flamengo por 1-0 na decisão do Campeonato Carioca daquele ano, e acabava com um jejum de 21 anos. Tanto que hoje nós vamos ter uma solenidade lá no Botafogo, lá em General Severiano, muita festa, vários ex-jogadores, várias personalidades alvinegras, considero o Machado, inclusive, vai estar lá, para variar. Mas a gente está aqui para falar de história, dá para falar de título. E eu trago dos arquivos da Rádio Nacional o gol do título, o gol do Maurício, narrado por ele, do Alcei Bueno de Camargo. Toca aí.
Olha o Botafogo, invadiu Mazola, preparou, cruzou, pegou! Maurício!
Só lembrando, Astrid, narração sensacional do Alcei Bueno de Camargo. Botafogo entrou em campo com Ricardo Cruz, Josimar, Wilson Gotardo, Mauro Galvão e Marquinhos, Carlos Alberto Santos, Luizinho e Vitor, Maurício, Paulinho, Criciúma e Gustavo. Depois entrou Mazolinha. O técnico era Valdir Espinosa. Hoje, muita festa para os torcedores do Fogão.
Mas a recordação não é muito boa não, né, meu caro Mário Silva?
A recordação ficou só... A festa é boa.
Uhum. Mas em cima do Flamengo...
Em cima do Flamengo acontece. Só resta uma dúvida que perdura até hoje. 30 Qual? Anos. Foi falta ou não foi falta em cima do Leonardo?
Chama o VAR.
O VAR, responda, André Luiz Mendes.
Olha, tem um conselheiro que trabalha mais tarde que ia ficar muito aborrecido, mas aquela mãozinha do Maurício nas costas do Leonardo não passa na goela até hoje.
Eu tô falando, não foi boa recordação não, viu, para os flamenguistas não, eu vou dizer uma coisa sinceramente para vocês, eu parei de torcer pelo futebol, pelo jogo em si, num clássico Flamengo e Fluminense, 1973, e o Flamengo perdeu, tinha tudo para ganhar e o Flamengo perdeu, aí depois desse dia, olha quantos anos já se passaram. 12 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro.
Alegria da galera nacional.
Vamos falar de Mundial de Surf, que os brasileiros aí estão dando muito trabalho. As informações com Raquel Júnior.
O Circuito Mundial de Surf entra no segundo dia nesta sexta-feira na praia de Itaúna, em Saquarema, na região dos Lagos Fluminense. O primeiro dia foi de boas ondas para o surf brasileiro, já que 13 atletas se classificaram para a terceira fase da etapa. Entre eles, o bicampeão mundial e atual detentor do título, Gabriel Medina, e o vencedor da etapa de Saquarema no ano passado, Felipe Toledo. Ítalo Ferreira, o brasileiro mais bem colocado no Mundial deste ano, em terceira posição, também venceu sua bateria. E as três atletas brasileiras na disputa, Silvana Lima, Tatiana Weston Webb e Tainá Hinkel, também se classificaram. A classificação de Silvana foi com emoção, já que ela passou boa parte da rodada em último na bateria, mas depois de surfar duas boas ondas, alcançou a primeira colocação. Tatiana ficou em segundo. Silvana perdeu as duas primeiras etapas do ano por estar machucada.
Foi bem complicado porque não foi só um joelho, foram os dois joelhos. E aí vem todo aquele pensamento novamente, fala assim, nossa, tem que começar tudo de novo, do zero. E foram 7 meses de muita força de vontade.
Realmente é um sonho para todos os atletas, né, estar nas Olimpíadas, porque é um evento que passam 4 anos de muita luta para estar ali. Dessa vez a gente tem nosso esporte lá dentro, né? É de teste dessa vez, mas acredito que o surf vai ocupar seu espaço e vai ficar para sempre. Realmente a briga vai ser grande pelo esse ano, mas se Deus quiser, o Brasil vai ter duas meninas lá dentro.
O desempenho no circuito mundial vai definir também alguns dos surfistas que farão parte do time Brasil nas Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Será a primeira vez que os Jogos Olímpicos terão competições de surf. O primeiro dia da competição contou também com o retorno ao mar de Adriano de Souza, campeão de 2015 e que estava fora das 4 primeiras etapas por conta de uma contusão. Os outros brasileiros que avançaram são Jadson André, Iago Dora, David Silva, Caio Ibelli, William Cardoso, Maicon Rodrigues e Jessé Mendes. Com informações de Vitor Abdala, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Meu caro André Luiz Mendes, hoje também está completando 49 anos de uma outra grande conquista, e você sabe melhor do que a gente que conquista é essa, André.
Qual que é, Astrid? Não era nascido.
Ah, não? Tá novinho.
49 anos.
Me dá uma pista aí.
Olha, o gol foi narrado pelo grande Jorge Cury e ele ajudou o Brasil.
Então foi do Flamengo.
Não foi. Copa do Mundo de 70, Andrezão.
Seleção brasileira.
Ah, Copa do Mundo de 70, contra a Itália, maravilha. Aí eu já era nascido, mas ainda estava na base da mamadeira, no bom sentido.
Não deu, mas eu acompanhei, eu assumo, viu, André? Eu acompanhei bonitinho.
Tá certo, eu fui bem representado.
Foi, com certeza, torci muito. Mário Silva.
Acompanhei, vibrei, e vibrei mais ainda, porque 6 anos depois estava trabalhando com alguns desses que vão falar aí.
Então tá certo.
Félix Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo. Não vai dar? Então vamos ouvir aí, Astrid. Jorge Cury narrando Brasil 4, Itália 1.
E com o gol nós vamos encerrando esse bate-bola especial. Vocês vão seguir em rede para todo o Brasil com a Rádio Nacional de Brasil.
Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinhos atirou.
Bate-bola nacional.